Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Grande alegria estarmos juntos para meditar o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa. O Evangelho desse domingo, Jesus está na última ceia junto com os seus amigos, os apóstolos. Com as portas fechadas, ele se encontra com aqueles que ele escolheu, lavou os pés dos apóstolos e agora começa a lhes falar na intimidade. E ele fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. Vejam, através desta parábola, essa comparação, na verdade, né, da videira, Jesus está nos ensinando que nós precisamos verdadeiramente estar unidos a Ele, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero chamar a atenção sobre este versículo, versículo 5 do Evangelho desse domingo. Então, em São João, capítulo 15, versículo 5. Ele diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que fruto é esse? Bom, em primeiro lugar, é o fruto da caridade e do amor. Isso quer dizer o seguinte, gente: Jesus aqui está destruindo uma heresia que tem causado males tremendos espiritualmente às pessoas. É a heresia do pelagianismo. O que é o pelagianismo? Deixa eu contar um pouquinho de história para vocês. Na época de Santo Agostinho, nós estamos falando aqui da passagem, né, do século IV para o século V, havia um monge vindo de lá da Irlanda, muito virtuoso, de fazer muitas penitências, uma vida muito reta, chamado Pelágio. E o Pelágio disse assim: olha, Jesus nos deu o exemplo, como está escrito lá na primeira carta de São Pedro, né? Jesus vos deu o exemplo para que sigais os seus passos. 1 Pedro capítulo 2. Então, uma vez que Jesus deu o exemplo, basta a gente agora seguir. E se as pessoas pecam, pecam porque não estão seguindo o exemplo. Problema de vocês, tá? Mas força, capacidade para ser santo, todo mundo tem. Santo Agostinho, com a sua fé profundamente católica, e não somente isso, com a sua experiência de vida, ouviu esse negócio e disse: não, me desculpe, mas isso daí não é a doutrina católica, essa não é a fé da Igreja. Sem mim nada podeis fazer. Quer dizer o seguinte: esse nada é o nada mais radical que existe. Sem Jesus, nós não somos capazes de nada. Quer dizer o seguinte: se você tiver uma vontade de rezar uma Ave Maria com devoção e amor, essa pequena vontade é uma graça. É uma intervenção da graça. Você, sem mim, nada podeis fazer, quer dizer que nada de bom. O que é que você consegue fazer sem Jesus? Pecado, ponto. Só isso. A única coisa que você consegue fazer sem a colaboração de Deus é pecado. O mínimo ato de virtude, o mínimo ato positivo, existe ali uma intervenção da graça, existe ali algo de divino. E isso daí, gente, né, é aquilo que diz São Paulo quando ele nos recorda: é Ele quem realiza em nós o querer e o fazer. Vejam, essa realidade é algo de importantíssimo, né? Então, medita sobre isso. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o fazer. Então, quer dizer o seguinte, não somente você não é capaz de fazer o bem, você não é nem capaz de querer fazer o bem. Nossa incapacidade é total. Então, como Jesus está dizendo no Evangelho, ele está dizendo, sem mim, nada, nada podeis fazer. Né? Sine me, nil potestis facere. Nil quer dizer nada. Então, a igreja, diante dessa reflexão de Santo Agostinho e do seu testemunho, em vários concílios sucessivos, condenou o pelagianismo como sendo uma heresia. O que acontece é o seguinte, é que é evidente que é muito difícil hoje em dia você encontrar entre os católicos alguém que viva o pelagianismo teórico. Qualquer pessoa que disser assim, eu consigo fazer atos de virtude sem o auxílio da graça. Ninguém, essa frase até dói no ouvido. Ninguém pronuncia isso. Mas o problema está no pelagianismo prático. Pelagianismo prático quer dizer o seguinte, isso assim é o pão nosso de cada dia para qualquer um que se sente no confessionário. A pessoa vem e começa, né? Começa a lamúria dos seus pecados, evidente os pecados dela, dessa pessoa, é culpa dela, não é? Não é culpa de Deus, pelo amor de Deus, não estou dizendo que pecado é culpa de Deus. Não é isso, mas você vê claramente que existe ali um problema de um pelagianismo prático que floresce numa doença espiritual chamada vaidade. Por quê? Porque a pessoa acha, na prática, que os atos de virtude e de amor que ela realizou são delas. E fica admirada quando ela cai, quando ela comete um pecado. Mas é exatamente o contrário. Se você tem uma espiritualidade correta, você tem que ficar assim, positivamente admirado, positivamente assim, entusiasmado e agradecido a Deus quando você vir qualquer ato de bondade saído do seu coração. Porque do meu coração de pedra, o que é que eu sou capaz de fazer? Gente, isso eu estou dizendo, vou dizer aqui de mim, mas isso eu estou dizendo de você também, tá? Você que está ouvindo. Se depender de nós, se depender de mim, eu, Paulo Ricardo Azevedo Júnior, se depender de mim, eu vou ser um prostituto, drogado, satanista, assassino, ladrão, todo tipo de desgraça. Mas vejam que coisa linda, que coisa extraordinária. Em primeiro lugar, Deus me deu a fé. Não é maravilhoso que eu tenha fé? Pensa aí, você que tá ouvindo, você já parou para pensar o privilégio que é ter fé quando tanta gente não crê? Né? Tem todo tipo de gente que não crê, tem dona de casa, tem empresário, tem até padre que não crê. Olha na história da igreja, os grandes heresiarcas eram padres e bispos. As grandes apostasias foram as apostasias de gente grande dentro da igreja, como Judas, por exemplo. Judas perdeu a fé. Né? Não é fantástico que eu, essa miséria, esse saco de estrume que eu sou, tenha fé e que Deus tenha resolvido guardar os tesouros, seus tesouros escondidos dentro de mim? Então, quando eu vir dentro de mim um ato de devoção, quando eu, sei lá na minha casa paroquial, eu olho para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu tenho lá o Imaculado Coração de Maria, Coração Imaculado de Maria de Fátima lá, eu olho para aquela imagem, eu sou tão agradecido àquela imagem, Porque inúmeras vezes, quase que diariamente, todas as vezes que eu olho para o rosto daquela imagem, me vem um movimento de devoção, de entrega à Nossa Senhora, uma gratidão tão grande por Nossa Senhora. Quando eu vejo esse mínimo movimento dentro de mim, de olhar para a imagem de Nossa Senhora e agradecer, e dizer, oh meu Deus, vós me destes uma mãe tão boa. Gente, isso é um movimento da graça dentro de mim. Você tem que ficar admirado como é que de uma pedra, como é o meu coração, brota um negócio lindo desses. Essa é que é a admiração. Aqui é que tem que estar o nosso, né? Agora, eu peco. Peco e fico assim, decepcionado comigo mesmo, porque eu pequei. Você não vê a vaidade? Não estou dizendo que é para pecar, não, vocês estão entendendo, né? É evidente que a gente tem que fazer um esforço para não pecar, colaborar com a graça, mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu peco, sei lá, eu fiz uma viagem recentemente e eu dirigindo o carro, várias vezes eu perdi a paciência com a pessoa que estava do meu lado, porque a pessoa estava segurando o GPS, né? Eu não sabia o caminho, eu dirigindo o carro, e a pessoa não sabia me orientar, entender o que o GPS estava dizendo. Eu fiquei irritado. Aí depois, assim, não desejei nenhum mal para a pessoa, não, tá? Não é isso. Acho que nem cometi pecado nenhum, foi só a desordem da minha irritação. Mas, depois de noite, eu fui fazer o exame de consciência. Quando eu me lembrei daquela irritação, eu fiquei tão chateado comigo, tão assim, surpreso comigo, que ali é que aconteceu o pecado, ou seja, a vaidade. Ali está o traço da vaidade. Puxa vida, eu deveria ter me comportado direitinho, com a paciência, né, com a suportação, com a hipomoné, uma paciência, e eu me irritei, eu fiquei, né, assim, meio que perdi a compostura, né? E o que acontece? Isso aí chama-se vaidade, gente, vaidade, vaidade. Paulo Ricardo, você não tem que ficar admirado que você desordenadamente ficou irritado com o seu copiloto. Você tem que ficar admirado que você não tenha desejado mal, não tenha xingado, não tenha feito um pecado naquele momento. Que você esteja desordenado, isso não é nenhuma novidade. Porque de você, o que é que você pode esperar? Sem mim, nada podeis fazer. Vamos então tentar colher os frutos espirituais deste evangelho, assim, de forma bem concreta. Acho que deu para todo mundo entender o que é que eu estou explicando aqui. Eu estou explicando o seguinte, veja só, vamos resumir o que foi dito até agora. Existe uma heresia chamada pelagianismo que diz assim, eu consigo fazer coisas boas sem a ajuda da graça de Jesus. Ninguém professa essa heresia, ninguém ou quase ninguém professa essa heresia teoricamente, mas na prática, todas as vezes que a gente faz uma coisa boa, a gente esquece de atribuí-la a Jesus. E na prática, todas as vezes que a gente faz uma coisa má, a gente fica admirado e diz assim, como que eu, o grande eu, o maravilhoso eu fui fazer isso? Ora, a gente vê claramente que então existe aqui um pelagianismo prático, onde você, de certa forma, alimenta uma vaidade porque você se esquece da graça e da gratidão pela graça. E aí, o que é que nós fazemos disso, né? O que é que nós podemos fazer disso que foi dito até agora? Na vida prática. Bom, aqui a primeira coisa que nós temos que entender e ver é a necessidade da oração. Permanecei em mim. As pessoas não rezam, não têm vida de oração, não têm vida de oração íntima, exatamente por causa desse pelagianismo prático. Gente, se você não reza, se você não está em contato com o tronco, com a videira, o seu raminho vai secar. Que amor você vai ter para dar? Que virtudes você vai ter se você não estiver em constante contato com o tronco pegando aquela seiva? Então, veja, por exemplo, o Concílio Vaticano II, no capítulo 5 da Lumen Gentium, falou da vocação universal à santidade. Então, quer dizer que todo mundo, todos nós, somos chamados a dar frutos, né, frutos maravilhosos de amor na santidade. Todos os ramos dessa grande videira que é o Cristo, todos os membros do seu corpo são chamados à santidade e, portanto, nós temos que dar os frutos do amor, amor heróico, amor divino, né? Amor que vem mesmo de Deus. Ótimo. Aí, o que é que você quer fazer? Você quer amar, você quer ser santo, mas você não quer rezar. O pessoal acha que basta ouvir homilia, basta, sei lá, fazer obras de caridade. Ah, eu já sei, portanto eu faço. Ora, isso é pelagianismo. Cristo deu exemplo, disse Pelágio. Eu já sei. Então, eu já sei, basta fazer. Não, você sabe e você vê que você não tem força para fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Esse podeis, que está lá no grego, né, é uma palavra da mesma raiz de dynamis. Dinamite, poder, entendeu? Uma força, uma energia. Você não tem dinâmica, assim, você fica estático, você é imóvel, você é engessado, você não consegue fazer as coisas. Então, você precisa ir lá como mendigo da graça de Deus. Gente, nós precisamos de uma vida de oração. Ninguém pense em ser santo sem rezar, e sem rezar muito, não é pouco. Rezar muito. Aí a pessoa, você diz isso para a pessoa e a pessoa entende o seguinte, que ela precisa rezar e pronto, aí lá vai. Aí ela, como dizem os nordestinos, se dana a fazer novena, né? Vai, faz novena e terço e via sacras e todo tipo de terço, é terço de São Miguel, é terço de Nossa Senhora, é terço da Misericórdia, é terço disso, é terço daquilo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou mandando você fazer devoções. Eu estou dizendo que você precisa de uma oração íntima com Cristo. Começa 15 minutos por dia, pelo menos, vai lá, comunga, e comunga direito. Fala com Jesus, seu amigo. Ah, padre, mas o senhor está me proibindo de fazer novena, de fazer texto. Não estou proibindo nada, faça tudo isso, né? Unum facere, talium non emittere. Faça uma coisa e não omita outra. Você tem que entender, porém, que se você tivesse que escolher, vamos supor que você tem os últimos 15 minutos do dia que você não rezou nada, e se você tivesse que escolher entre rezar o seu texto e fazer oração íntima, tá? Eu sei que eu estou sendo cruel aqui na comparação, mas deixa eu falar para vocês. Escolha a oração íntima. Por quê? Porque você precisa desse contato de amigo com Jesus. Sem mim nada podeis fazer. O texto é bom, gente. Eu não estou mandando deixar de rezar o texto. Pelo amor de Deus, quem sou eu para mandar alguém deixar de rezar o texto? Misericórdia. Só que eu estou aqui sendo bem claro, transparente, para que você entenda. Você precisa ter uma vida de amigo com Jesus. Ah, padre, não adianta, ó, o senhor está chovendo no molhado, eu já ouvi isso aí, já vi lá no seu site o curso, né, ensina-nos a orar, toda essa coisa, projeto Segunda Morada, eu já vi tudo isso no seu site, eu tentei rezar, padre, eu não consigo me concentrar. Então faz o seguinte, papel e caneta. Pega um papel, uma caneta e escreve uma carta para Jesus. Todo dia. Fala com ele. Comece na sua oração vocal humilde, sem grandes meditações, mas fale como amigo. Peça a ele: Jesus, eu estou aqui. Senhor, eu não vos amo. Eu não me amo. Eu não amo ninguém. Tem compaixão de mim, Jesus. Me ajuda. Porque dessa pedra que é o meu coração, não sai água. Mas se vós tirastes água do rochedo, podeis tirar amor do meu coração. É isso que você tem que pedir. É isso que você tem que falar. Então vejam só. Por que é que as pessoas não conseguem dar passos e passos certos, seguros e definitivos na vida de santidade? A maior parte das pessoas é porque elas estão invertendo a ordem das moradas. Deixa eu explicar aqui, você que não sabe nada de morada, né? Essa história de morada é uma linguagem inventada por Santa Teresa d'Ávila, né? É o seguinte, você está em estado de graça, primeira morada. Você está na amizade com Deus, não está em nenhum pecado mortal. Aí você quer progredir e ser mais santo. Ótimo. O que é que você tem que fazer? Segunda morada, ter uma vida de oração. Se determinar com determinada determinação a ter uma vida de oração. Essa é a segunda morada. Quando você avança nesse negócio, na terceira morada, vai brotando os frutos disso, que é um amor, um apostolado, uma doação, uma dedicação, uma entrega. Essa é a terceira morada. Aí depois, lá para frente, vão as outras. Esquece, vou ficar só nessas três primeiras. O que interessa é o seguinte, é 1, 2 e 3, e as pessoas fazem 1, 3 e 2. Elas querem primeiro começar com o fazer. Elas querem ser santas, então, se eu vou ser santo, eu vou lá, eu vou fazer pastoral, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar os pobres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muito bem, gente, me desculpe, isso é pelagianismo. Você não dá conta de amar ninguém. Você só vai se envaidecer. Faz o seguinte, começa a rezar e vai ajudar os pobres. Mas reza. Ou seja, a ordem é estado de graça, primeira morada. Para os teólogos que estão ouvindo, você tem que estar com um organismo espiritual íntegro, graça habitual. Depois, você precisa de graças atuais. É a vida de oração. Entende? É o seguinte, vamos fazer uma comparação para você entender do que eu estou falando. Você quer enxergar. Bom, primeiro o olho precisa estar íntegro, né? É o estado de graça. Se em pecado mortal o olho está, está meio prejudicado, seu olho. Está com infecção, está com catarata, você não está enxergando. Vai lá, faz a cirurgia, ou seja, se confessa, o olho está íntegro. Mas você não está enxergando ainda, sabe por quê? Porque a luz não está acesa. Não adianta ter olho se a luz não acende. A luz só acende quando você reza. Sem mim nada podeis fazer. Sem a luz do sol, o olho nada pode. Se não tiver luz, o olho não enxerga. Ah, mas o meu olho está certinho. Tudo bem, mas o seu olho não enxerga. Sem luz, não enxerga. Então você precisa de uma intervenção divina que acende a luz, aí você enxerga, aí você faz as coisas, pronto. Aí você começa a fazer as coisas, começa a operar obras, né? Você começa a arrumar a sala, começa a arrumar seu quarto, sabe o caminho, sabe dirigir o carro, porque tem luz. Mas se não tiver luz, não adianta ter olho. Então, primeira morada é o olho, segunda morada é a luz acesa, terceira morada, você começa a arrumar a sala, você começa a fazer coisas. Acho que mais claro do que isso é só desenhar para vocês, né? Então, vamos lá, gente. Sem mim, nada podeis fazer. Tratem de arranjar uma vida de oração. Vamos parar com essa sem-vergonhice e vamos parar com essa vaidade de achar que nós damos conta de produzir frutos de amor sem que o Cristo ressuscitado nos ilumine com a sua luz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.